No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje eu tenho aqui, no meu lado esquerdo, a Ana Rogers, que cuida do portal do Observatório do Terceiro Setor, é editora. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
O nosso outro convidado é o Cássio Reina, publicitário. Boa tarde, Cássio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, amigos da Trianon.
Nós estamos aguardando aqui o Alessandro Aparecido Giancola, que é coordenador de ações de controle do mosquito da dengue, da Prefeitura de São Paulo. Ele estava na tenda lá na Zona Norte, que foi aberta uma tenda na Zona Norte, porque o número expressivo de doentes, né, ou de pessoas com sintomas da dengue, se localiza na Zona Norte da cidade de São Paulo. Ele estava na tenda, ele está vindo, ele está a caminho, e quando ele chegar, o nosso tema com certeza será a dengue. Por que que essa doença se espalhou pela cidade? Eu lembrava, na semana passada, que a dengue foi erradicada, Ana. E no ano, século passado, em 1950, 1955, a dengue foi erradicada, é. Cássio.
Incrivelmente, volta, por quê? Está no século XX, está de volta no século XXI.
Claro que melhorou o saneamento básico, a informação. E por que voltou? Quais as razões? Nós vamos saber isso com o nosso convidado que deve estar chegando, mas antes eu quero ver vocês. O que houve? Houve pouca informação, Cássio?
Eu acho que uma das principais razões é um grande assunto da atualidade, que é a crise hídrica. E as pessoas armazenam água de tudo que é jeito. E a maioria dos jeitos é um jeito errado, que deixa a água exposta ao mosquito e acaba propagando a dengue.
É. Essa é uma das razões, mas existem outras, Ana.
É, com certeza, essa questão da crise hídrica, ela realmente contribuiu este ano para o aumento de casos, porque as pessoas entraram em pânico, a informação foi dada de que a água faltaria, de que não teria mais água, e as pessoas foram entrando em pânico e começaram a estocar água. Essa é uma questão. A segunda questão é que, quer dizer, todos os anos a gente tem casos de dengue, né? Não é só esse ano houve um aumento, mas a gente tem tido isso nos últimos 10 anos, pelo menos, a gente sempre ouve que há casos de dengue no Brasil, que eles aumentam, que pessoas morrem por conta da doença. O que está faltando é o que falta em toda a área de saúde no Brasil, é a área de saúde, a nossa saúde começar a funcionar, tanto do ponto de vista da comunicação, das campanhas de prevenção, da fiscalização, da vigilância, quanto do ponto de vista do atendimento. Quer dizer, há pessoas que não têm, apesar de nós termos hoje em dia o acesso à informação em todos os lugares, apesar de cada brasileiro ter ao menos 2 celulares e ter internet e conseguir acessar e conseguir ter essa informação a todo momento, o que está acontecendo é que as pessoas não, às vezes não usam a informação para exercer a cidadania.
Além de usar a informação, Ana, há casos que as pessoas proíbem a entrada.
Também, havido. Uhum, tem havido
no
próprio estado
tentam
de São Paulo. Isso é falta de informação, porque quando você tem a informação de que essas pessoas estão circulando no bairro, estão realizando uma operação naquele bairro, é claro que todo mundo hoje em dia tem medo de abrir a porta para uma pessoa que não conhece. Eu não tiro a razão das pessoas. Mas se essa informação ela é dada de uma forma mais efetiva e as pessoas conhecem, têm conhecimento das ações do poder público, elas abrirão a porta e deixarão o poder público verificar.
Veja, olha que dado significativo. Em 3 meses, mortes por dengue em São Paulo já superam um total de 2014. Só nos primeiros 3 meses nós superamos o ano passado.
É verdade, mas tem um outro aspecto, que a cidade de São Paulo, apesar de ser a mais rica do país, nem tudo é a Avenida Paulista.
Com certeza, é uma periferia enorme.
A periferia, exato, que não tem nem saneamento básico, aqueles riachozinhos a céu aberto, o esgoto ali, detritos sendo jogados dessa maneira. Quer dizer, falta o lado da população tomar consciência, é verdade, mas falta o lado do investimento no saneamento,
exatamente,
básico, na infraestrutura. Não é só deixar entrar na casa para orientar que não deve deixar água num pneu velho, mas e o investimento na infraestrutura que não tem.
O que você está dizendo é que houve negligência das autoridades durante os anos para que pudesse ser superado definitivamente a doença.
Agora,
com certeza.
É importante ressaltar também que este ano existe uma característica peculiar. Prédios de bairros que não são bairros pobres ou bairros de periferia, também, em prédios desses bairros mais da população mais abastada, também houve, também encontraram focos do mosquito. Então, você vê que até mesmo pessoas que você não, em princípio, não suspeitaria, prédios dos Campos Elíseos, lugares que, em princípio, você diria, não, isso não aconteceria aqui. Então, está havendo mesmo acho que é uma falta de coordenação, porque há informação e há ações do poder público em relação a isso, que não, elas não existam. Eu acho que o que está faltando é uma falta de coordenação e até mesmo uma falta de prever isso, e começar a atuar antes que aconteça, que é o mesmo caso da crise hídrica. Você não pode esperar que o verão chegue para que as pessoas sejam alertadas que precisam economizar água. Então, as coisas acontecem muito em cima da hora aqui no Brasil. Falta o planejamento, falta a gestão.
Lembrar de economizar água é até um detalhe. O problema é também o mesmo da infraestrutura.
Exatamente.
O planejamento, né? Investimento, né?
É verdade.
Falta de gestão.
Lembrar de economizar água... Eles até lembram boa parte do ano, nas campanhas e tal, mas...
Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Relator fala sobre relação entre crise hídrica e doenças como a dengue. Lê da letra de Nova York, tem as informações.
O relator especial das Nações Unidas para o Direito à Água e ao Saneamento está em Nova York, na sua primeira visita oficial desde que foi nomeado para o cargo em novembro. O brasileiro Léo Heller conversou com a Rádio ONU sobre a preocupação com o acesso universal à água, ou seja, para que todas as pessoas tenham direito ao recurso até 2030. O relator também voltou a avaliar a crise hídrica em vários estados do Brasil e chamou a atenção para o fato de que a falta de água contribui para a propagação de doenças. Na avaliação de Léo Heller, é preciso haver intensificação da vigilância em saúde.
Nós já temos percebido em algumas cidades brasileiras um aumento no registro do número de casos de dengue, que pode estar muito associado à forma como a população armazena água, com receio de faltar água no dia seguinte, né? Deterioração da qualidade da água, diminuição da quantidade da água, podem se agravar, se intensificar e provocar um conjunto de desfechos na saúde, que inclui diarreia, inclui outras doenças infecciosas, inclui verminoses.
Para o relator da ONU sobre o direito à água e ao saneamento, medidas como o racionamento de água devem ser evitadas, porque acabam afetando as pessoas mais pobres que vivem em zonas rurais ou em favelas e também os moradores de rua. A Rádio ONU, Léo Heller, destacou que uma crise causada pela falta de chuvas não deveria ter se convertido num problema de abastecimento de água.
É possível que você tenha períodos de grande estiagem sem comprometer o acesso às pessoas. Então, nesse caso, um planejamento mais refinado, mais avançado, poderia ter evitado que o problema acontecesse. É muito possível que medidas mais estruturais não consigam ser adotadas no ano de 2015. Tivemos pouca chuva na região sudeste em 2015. É muito importante ter uma cuidadosa gestão da crise no abastecimento de água.
No seu primeiro ano como relator especial para o direito à água e ao saneamento, Léo Heller deve visitar um país na Ásia Central e outro no sul da África, provavelmente Tajiquistão, Zâmbia ou Botsuana. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
A reportagem da Rádio ONU ressaltou o que nós estamos conversando aqui, né? A falta de água pode ocasionar e potencializar a dengue aqui na cidade.
Não só a dengue, mas as doenças todas outras decorrentes da problemática do saneamento e da falta de água.
É isso, né, Ana?
É isso. Bom, é importante ressaltar também que o governo de São Paulo está pedindo para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para iniciar o teste da vacina que está sendo estudada pelo Instituto Butantan em 13 mil pessoas, que é uma vacina para prevenção da dengue. Então, se os testes forem aprovados, a vacina pode ficar disponível em 2016, no máximo 2017. Então, a previsão é de que até 2 anos, pelo menos, haja uma vacina para tentar minimizar essa situação.
Nossa, a falta de água aumenta a dengue e a gente nem está se falando mais, né, Cássio, dessa água, a qualidade dessa água, né? Ainda nós estamos no primeiro volume morto e muito especialista condena a qualidade da água.
Chegou aos 5% da capacidade quando chegou e ainda com uma qualidade aceitável. E a dúvida era, a partir daí, quando acabasse aquele segundo volume, que condição eles teriam para tratar o que restasse lá. Aí a coisa pioraria. Como choveu um pouco, melhorou, recuperou um pouquinho da capacidade, é crítico ainda, mas recuperou. Aí acho que, pelo menos do que a gente acompanha, do que a gente escuta, os técnicos comentam que a qualidade está dentro dos padrões. O que não está é o que acontece com saneamento, é o que acontece
no entorno,
no entorno da coisa.
É, o que a gente vai
como
ver.
Ela chega, como ela chega lá no, na ponta, em que condições de estrutura nos lares.
Isso a gente vai poder medir daqui a uns meses, né? Saber, por exemplo, as doenças de verão, se elas aumentaram. E não só por causa da dengue, mas também por essas doenças que foram citadas aqui, diarreia, etc. Que são doenças que acontecem geralmente no período de verão aqui na nossa cidade, no nosso país, né? Agora, para medir isso, eu acho que precisa um pouquinho de tempo.
A questão é que o saneamento no Brasil, ele não tem a devida importância nem por parte do poder público e nem por parte da população. Porque, assim, por exemplo, houve casos em alguns estados do Brasil que empresas de saneamento fizeram pesquisas com famílias pobres, de baixa renda, do porquê que elas não, se elas concordariam ou não em fazer a ligação de água, a ligação oficial para você ter água encanada, e se elas estariam dispostas a pagar a conta, e muitas famílias dizem que não, porque o dinheiro desta água, eles preferem pagar a TV a cabo ou a conta do celular. Então, os valores, eles estão completamente invertidos no Brasil. As pessoas não têm o básico, mas elas já estão preocupadas em pagar o supérfluo. E aí é o que acontece, quer dizer, por essa ideia, e como o saneamento não é uma obra que fique visivelmente aos olhos do público, ninguém está preocupado em fazer obra enterrada que ninguém vê onde está.
Por isso
então,
que todo
não
mundo
tem uma visibilidade.
É verdade.
Então, pouco se fala em saneamento. Quando agora que houve essa questão da crise hídrica, a gente chegou num ponto que não dá mais para fugir desse debate, felizmente. Então, agora esse debate está todo dia nos telejornais. Antes, os telejornais também não falavam em saneamento, os programas de TV não abordavam saneamento. Agora, ele passou a ser abordado pelos programas de TV, pelos jornais, está todo mundo interessado. O que, assim, a crise trouxe uma oportunidade excelente da gente, nós como sociedade, discutirmos essa questão, discutirmos que é hora de ter saneamento no Brasil, 100%, que não podemos mais ter um país do tamanho do Brasil, que tem áreas tão desenvolvidas e ainda ter esse tipo de doença, mortalidade infantil por conta do saneamento. Então, na verdade, a crise ela está trazendo uma oportunidade. Acho que a gente tem que agora abraçar essa oportunidade e cobrar aquilo que é direito. Porque o saneamento ele é um direito. A gente não tem que ficar pedindo como um favor. Ele é um direito de toda a população brasileira.
Eu me lembro que em 88, quando estava escrevendo a nova Constituição brasileira, no período constituinte, Cássio, Ana, se falava em devolver a cidadania a 100 milhões de brasileiros. Agora, o número aumentou, porque a população aumentou. E a Constituição teve grandes avanços, mas ainda a boa parte da população brasileira fica alienada dos direitos básicos, né? O Cícero Duarte ligou para cá de Itapevi, muito obrigado pela sua ligação, Cícero. Ele disse que o problema da dengue voltou foi por causa de compromisso com o povo brasileiro, a corrupção que desvia verbas para a prevenção da dengue. Como um mosquito pode derrubar um homem? O mosquito não pode derrubar um homem. Como você disse no primeiro parágrafo, Cícero, não é o mosquito que derruba o homem, é a corrupção, esse dinheiro que é desviado que derruba o homem, né? Na verdade, não é o mosquito. Agora, esse mosquito voltar é incrível, né, Ana? Já está uma doença erradicada, Cássio. Como é que pode?
Como é que pode mesmo? É lamentável, quer dizer, foi uma involução, né?
E agora, agora nós estamos aguardando ainda, né, o Alessandro Aparecido Jangola, que ele coordena as ações de controle do mosquito da dengue, da Prefeitura de São Paulo. Essa tenda, obviamente, foi uma emergência, pelo número muito grande de pessoas com sintomas da dengue, contraíram dengue, e que não podem ser atendidas. O que eu me lembro, na região norte, para a população de baixa renda, existe alguns postos de saúde e um grande hospital, que é o hospital lá do Mandaqui. E eu vi uma reclamação de uma pessoa, num outro veículo de comunicação, ele estava dizendo que ele levou a mãe dele lá para ser atendida, que estava passando mal e não tinha médico. Porque os médicos provavelmente foram desviados para a tenda. É um problema que não acaba nunca, né? Faltam profissionais para ter um atendimento decente para a população, falta informação, e aí a gente quer que a população dê uma resposta rápida, né, para um problema grave.
Falta o médico, falta a estrutura hospitalar, falta o recurso para o remédio, faltam os equipamentos de exames. Então a coisa falta um pouco de cada coisa, ou muito de cada coisa, então não dá para avaliar só um aspecto. Tem um conjunto de coisas que precisam ser estruturadas.
Muito bem. Acaba de chegar nos nossos estúdios, aqui do Observatório do Terceiro Setor, o Alessandro Aparecido Jangola. Tudo bem, Alessandro?
Tudo
prazer
bem
em vê-lo novamente, hein?
Eu peço desculpas pelo atraso. Coisa de cidade grande.
Eu sei que você estava lá na tenda, na Zona Norte, e veio para cá.
Eu estava numa ação lá na Zona Norte, em Santana, não estava na tenda, estava numa ação.
Aí você vai contar direitinho. Tá bom?
Sem problema.
O Alessandro é coordenador de ações de controle do mosquito da dengue da Prefeitura de São Paulo. Quando você veio aqui, faz algum tempinho, né? Uns 2, 3 meses?
Isso.
Uns 2, 3 meses a situação não estava assim, né?
Não estava do jeito que estava hoje, mas a gente já previa um aumento de casos esse ano, né? A gente prevê ainda um pouco de sufoco nas próximas semanas, mas a gente está trabalhando para ter o menor número de casos possível.
Por que vocês estavam prevendo isso?
Porque já desde o final do ano passado, a gente já estava observando no estado de São Paulo o aumento no número de casos. A cidade de São Paulo começou a apresentar na última semana de dezembro, um aumento de casos. Só que a gente já vinha observando nas outras cidades do estado de São Paulo um aumento do número de casos. Não se interrompeu a transição da dengue durante o inverno do ano passado. Então a gente já estava observando e já estava prevendo isso. E desde aquela época a gente já estava intensificando as ações, tudo, mas o mosquito, a crise hídrica, armazenamento de água, cada vez mais criadouros nas casas das pessoas, o combate cada dia fica um pouco mais complicado.
O que mudou o combate do ano passado para cá? O que a prefeitura fez de novo? Aumentou o número de equipes? O que a prefeitura, já que aumentou o número de doentes, né?
Além dos agentes de controle de zoonoses, hoje a gente está tendo a participação dos agentes comunitários de saúde, que são em torno de 7 mil na cidade de São Paulo. A gente intensificou bastante as ações preventivas no final do ano, mas agora todas as nossas ações estão voltadas no bloqueio da transmissão da doença, principalmente na Zona Norte, que responde hoje por 50% do número de casos. Então as nossas forças estão bem concentradas lá. Lógico que nas outras áreas da cidade também a gente tem trabalhado.
Antes de eu passar para os nossos dois convidados para fazerem perguntas para você, eu queria que você me respondesse. Por que a Zona Norte?
É uma coisa que a gente está avaliando ainda, mas a Zona Norte, ela foi a primeira afetada de uma forma mais forte na crise hídrica. Lógico que a gente não pode associar só isso. A gente ainda precisa avaliar bem essa situação para poder afirmar, mas a gente tem encontrado muito reservatório de água com larva do mosquito nessas regiões. Fora os reservatórios normais, fora os criadouros normais que a gente já encontrava na cidade, a gente teve o acréscimo dos reservatórios de água com larva.
As razões, claro, é a falta de água, né, na cidade de São Paulo e tal. Agora, o que aconteceu? Faltou informação, conscientização da população daquela região?
Eu tenho falado uma coisa que eu acredito. A cidade de São Paulo não está acostumada com a dengue ainda. A cidade de São Paulo está pela primeira vez na sua história vivendo realmente o problema da dengue. A gente sempre teve casos de dengue, mas de um muito baixo, muito poucos casos de dengue. Outros municípios do estado de São Paulo, principalmente do noroeste, regiões mais quentes do estado, sempre viveram grandes epidemias e a população está mais do que acostumada com esse tipo de doença e tem uma conscientização maior. E mesmo assim eles ainda vivem problemas com a dengue. A população de São Paulo está começando a aprender. Eu acredito que a população vai colaborar com...
Segundo o Ministério da Saúde, a cidade de Trabiju, próxima a Araraquara, é a que concentra o maior número de casos em municípios com até 100 mil habitantes. A incidência é de 14.242 casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, quase 15% da população da cidade?
15% e um pouco a mais, porque a maioria das pessoas não apresenta nenhum sintoma da dengue e esses casos nem são notificados. Então, esse número é maior do que isso. Infelizmente, é uma situação muito, muito grave, muito preocupante.
Alessandro, a prefeitura está fazendo essas ações, está implementando essas ações em coordenação com o governo estadual? Existe essa coordenação?
É muito boa a sua pergunta. Existem os deveres federais, estaduais e municipais. Eu não vou entrar em detalhes de todos os deveres, mas o Ministério repassa os inseticidas que nós utilizamos e também verbas para a gente, né, colocar na contratação de agentes, pagamento de salário de agentes e compra de IPI e outras coisas. O Estado, através da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias do Estado, trabalha com relação às normativas técnicas das ações que nós devemos fazer. E o município, já há bastante tempo, antes quem fazia o controle na dengue em todo o estado de São Paulo era a SUSEM, se eu não me engano, até o começo da década de 90. Depois esse trabalho foi repassado para os municípios e hoje em dia o combate casa a casa, nebulização, bloqueio de criadouros, os nossos pontos estratégicos, que são borracharias, desmanches, todos esses trabalhos são executados pelos municípios em todo o Brasil.
Muito bem. O Cássio?
Alessandro, boa tarde. Prazer estar participando com você aqui.
Obrigado.
Como é que é a abordagem da tua equipe, a equipe que você coordena, de cerca de 7 mil pessoas, como é que é a abordagem a hora que ela entra num lar, quando as pessoas da sua equipe abordam a dona de casa, certo. Até aproveitando os microfones da Trianon para fazer uma abordagem em linhas gerais, como é que é essa orientação, como é que é o passo a passo disso para a gente entender e nosso ouvinte também?
Isso é muito interessante você falar. Deixa eu só explicar uma coisa. Na cidade de São Paulo são 2.500 agentes zoonoses que estão trabalhando nesse momento exclusivamente na dengue. Durante o ano, quando a gente tem menos casos, esses agentes, eles se dividem em trabalho da dengue, controle de roedores, de outros sinantrópicos, como baratas, outros mosquitos, abelhas também, que a gente tem um trabalho bem interessante aqui no município. Então, a gente tem 2.500 agentes zoonoses trabalhando com a dengue e mais 7 mil agentes comunitários de saúde espalhados por todo o município que, neste momento, estão colaborando com o trabalho da dengue. Com relação à abordagem, o que a gente sempre enfatiza, eu espero que isso responda a sua pergunta, se não responder, eu complemento. A apresentação dos agentes zoonoses, sempre uniformizados, com crachá de identificação, para que se evite o máximo de recusas possíveis, porque a gente tem um número estimado de casos que a gente precisa entrar numa determinada área para que o trabalho não seja comprometido. Então a gente estima que 75% dos imóveis numa área deve ser visitado. Esse é um número ideal. Se não acontecer isso, a gente agenda novas visitas para chegar nesse número, para a gente poder. Então é muito importante lembrar que a população receba os nossos agentes de controle de zoonose. É lógico que a gente vive numa cidade que tem problema de violência, como outras cidades. Então, se não se sentir seguro, o agente de zoonose ele está com um crachá de identificação que tem o seu nome e o seu RF. É só a pessoa ligar no telefone 156 e conferir essa identidade dessa pessoa, se ela realmente trabalha na
prefeitura. Tem havido muita resistência em relação a esse trabalho?
A gente tem registrado em torno de 20% das casas a gente não tem conseguido entrar. Lógico, que quanto mais a gente conseguir, melhor. Não está tão ruim, mas pode melhorar. Eu acho que a gente precisa mais ainda da colaboração das pessoas.
Quando nós estamos chegando a uma epidemia, 20% é um número alto, né?
Esse é um número que a SUSEM determina que é um número razoável para a gente trabalhar.
Muito bem, já tem alguém na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Com o Luiz.
Luiz? Da onde, Luiz?
Jabaquara.
Do Jabaquara. Muito bem. Qual é a sua pergunta, a sua colocação aqui para os nossos convidados?
A minha pergunta é referente a essa epidemia de dengue, né, conforme vocês estavam mencionando. Eu gostaria de saber se tem a possibilidade, eu não escuto nos noticiários, uma integração entre prefeitura e governo. Se existe essa integração, né, se há uma força-tarefa, porque eu acho que nós estamos num nível tão avançado que é necessário, nesse momento, dependendo de questões partidárias, unir forças, né, para estar fazendo um mutirão de combate. Então, se existe isso, ou se não existe, se tem alguma coisa sendo estudada a respeito esse tema.
Muito bem, Alessandro, diante da gravidade do problema da dengue em São Paulo, os nossos governantes estão expressando uma grandeza para que a ação em conjunto seja realizada para que a população seja melhor atendida, ou seja, bem atendida?
Muito boa a pergunta também. É o que está saindo. Saiu algumas semanas atrás a contratação de 500 agentes de zoonoses pelo estado de São Paulo. Eles tinham 500 agentes para atender todo o estado, contrataram mais 500. Logicamente que tem municípios no estado de São Paulo que estão vivendo uma situação muito mais grave do que a nossa. E nós temos um contingente que até o momento nós acreditamos, e o estado também, e o governo federal também, acredita que nós consigamos vencer esses próximos meses aí de aumento da incidência da dengue. Então, o estado, nesse momento, o estado de São Paulo, está ajudando principalmente esses outros municípios no estado que estão numa situação pior do que nós.
Muito bem. Satisfeito, Luiz?
Satisfeito. Muito obrigado.
Obrigado você. Um abraço e ligue sempre para o nosso programa. Aqui tem uma pergunta e ela é dirigida a você, viu, Cássio? Olha, o Roberto de Andrade, da Casa Verde, gostaria de saber do publicitário e demais participantes se faltou ou foi falha a campanha contra a dengue em São Paulo. Roberto Andrade, lá da Casa Verde.
Roberto, eu acho que essas campanhas não são de hoje. As campanhas aí, não só contra a dengue, mas contra orientando a população, essas campanhas educacionais, acontecem a vida toda. Vai das pessoas prestar atenção. Como a Sabesp faz campanha de economia de água a vida toda, ninguém economiza. Agora que acabou, aí bota a água num balde e deixa no quintal, num latão para usar depois. Quer dizer, as campanhas sempre aconteceram. Vai da percepção das pessoas de entenderem, assimilarem aquela informação e colocarem alguma coisa em prática. Não que seja culpa só de quem não entendeu. Como a gente falou aqui um pouco antes do Alessandro chegar, tem toda uma problemática de infraestrutura, investimento, como a Ana comentou, em obras que não aparecem, e aí o governo prefere fazer um viaduto e não faz a obra de infraestrutura, que não aparece. Quer dizer, tem uma série de outras coisas, a culpa não é de quem não entendeu, mas que uma parte, que as campanhas, na minha visão, sempre aconteceram e sempre foram educativas, isso foram. Se as pessoas assimilaram ou não, uma parte assimila, uma parte não assimila. As coisas acontecem mais nas regiões onde falta educação, as regiões periféricas, falta educação. Aí você faz uma campanha educativa, a pessoa não, a capacidade de absorção daquela informação é diferente das pessoas da Vila Paulista dos Jardins.
Com certeza.
Antes
não
de
só do
intervalo, eu queria te ouvir, Ana. Faltou ou foi falha na campanha?
Não acho que faltou, porque ela vem, como o Cássio tinha dito, vem acontecendo há anos. O que acontece é que agora nós temos um outro canal que está se tornando cada vez mais importante na vida do brasileiro, que são as redes sociais. Então, acho que a gente pode fazer mais uso das redes sociais para isso, que hoje em dia menos pessoas assistem TV, menos pessoas assistem os grandes telejornais, que antigamente eram as referências para o brasileiro.
Muito bem lembrado.
E muito mais mídias alternativas, como a nossa mesmo aqui, elas estão sendo cada vez mais o foco de atenção das pessoas, para buscar informação de outras fontes. Então, acho que a gente tem que se aproveitar mais disso. A Prefeitura de São Paulo faz um bom uso das redes sociais, porque eu acompanho e realmente faz um bom uso das redes. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que investir nesse tipo de comunicação. Um segundo fator, como o Cássio falou, as pessoas que têm um nível de ou menos acesso à educação, claro que elas vão absorver, assimilar essa informação de uma outra maneira, às vezes nem assimilam. E tem uma outra coisa também, essas pessoas elas têm que enfrentar diversas dificuldades na vida. Nem sempre elas têm tempo ou cabeça para pensar numa coisa básica. Porque a vida delas está entre se defender da violência, pegar 3, 4 ônibus para chegar no trabalho, lembrar que uma febre ela não tem um hospital, ela está sempre invisível para o poder público, ou na maior parte, uma parte do poder público, não podendo ser injusto também, né? Mas assim, ela está quase sempre invisível ao poder público. Então ela também não se sente, às vezes, na obrigação de cooperar com esse poder público, porque ela pensa que o poder público nunca pensa nela. E aí eu só queria aproveitar, antes do intervalo, para deixar uma pergunta, que seria a seguinte: se agora, no inverno, a tendência é que a crise hídrica se agrave, porque enquanto chovia, ótimo, o reservatório estava subindo, mas agora a gente vai ter um período de seca, de chuvas aqui em São Paulo, que é diferente do Nordeste, que chove no inverno. Com a crise hídrica se agravando, vocês estão preparados para talvez uma piora no número de casos?
Muito bem, o Alessandro vai responder isso logo depois do intervalo, nós já voltamos já já.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Cássio Reina, publicitário, e Ana Roja, editora do portal do Observatório do Terceiro Setor. E o nosso convidado aqui, o Alessandro Aparecido Giangola, coordenador de ações de controle do mosquito da dengue na Prefeitura de São Paulo. A Ana Roja deixou uma pergunta no ar. Eu tenho até uma outra do ouvinte aqui, mas repete a pergunta, Ana, por favor.
A gente tinha perguntado antes do intervalo se com o inverno, né, a crise hídrica tende a se agravar um pouco, porque a gente não tem mais chuvas, e se com esta, se a Prefeitura está prevendo aí uma ação mais reforçada para esse momento que pode acontecer.
Olha, pera, vocês não estão ouvindo aqui. Toda quinta-feira a gente tinha prometido a você, ouvinte, transmitir ao vivo o nosso programa pela internet. Infelizmente, problemas técnicos, ainda não conseguimos operar só por dois programas. Mas a expressão do Alessandro, da pergunta da Ana, ele se franziu, como nós vamos resolver isso no inverno? É isso?
A preocupação é constante. Lógico que a preocupação tem que vir com ação. O que nós estamos focando nesse momento é orientar da melhor forma possível as pessoas. Nós não podemos impedi-las de reservar água. A gente não vai poder fazer isso. As pessoas vão ter que se defender de alguma forma. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, antes só de responder à pergunta da Ana, é que além das pessoas estarem armazenando água onde está faltando água, as pessoas estão armazenando água para evitar a multa na conta de água. Então, está praticamente todo mundo armazenando água na cidade de São Paulo. É isso que eu tenho visto. Isso eu vi hoje de manhã, quando eu estava em ações na rua.
Aliás, você lembrou um detalhe importante, Alessandro. É um absurdo a Sabesp cobrar 13,4% de aumento na conta da água, né? Neste momento, né?
Exatamente. Então, aí a gente está tentando orientar da melhor forma possível a população de como ela deve armazenar essa água. Por exemplo, hoje de manhã eu vi alguns exemplos de pessoas armazenando água da forma mais correta possível, sem larva de mosquito, certinho. Tem, lógico, que era num local determinado da cidade, onde a informação chegou, a gente viu que chegou porque as pessoas estavam preocupadas com isso, e elas adotaram as medidas que nós estamos divulgando através de todas as mídias possíveis. Só que tem locais que essa informação ainda não chegou e a gente precisa intensificar nesses locais. Essa é a nossa preocupação nesse momento com relação ao inverno. Lógico que com a chegada do inverno, a gente prevê que caia bastante o número de casos. Mas a gente está preocupado com a situação, sim.
Não só preocupado, mas já tem um esquema para encarar se for um inverno rigoroso.
Informação. A gente precisa de informação da população de como fazer isso.
Então pode contar com o Observatório do Terceiro Setor.
Conto sempre.
Informação. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde. Com quem eu falo?
Boa tarde. Beatriz.
Beatriz, da onde?
Da Casa Verde.
Beatriz, da Casa Verde. Beatriz, qual é a sua pergunta ao Alessandro ou aos nossos dois outros convidados?
Eu tenho uma dúvida sobre o tratamento. Porque eu sei que a dengue, ela pode atingir qualquer idade, tanto com uma criança, quanto um jovem adulto ou um idoso. Só que a criança, ela tem menos imunidade e acredito que o idoso também. No caso, o tratamento seria o mesmo?
Tá aí a pergunta, Beto. Seria o mesmo tratamento?
Perfeita a sua pergunta. O tratamento é o mesmo para qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer coisa, porque a dengue, ela não tem um tratamento específico, não existe nenhum remédio que seja específico para o vírus. Como a gripe e outras doenças, a gente não tem, lógico que alguns tipos de vírus, como o vírus da AIDS, a gente tem medicamento. O vírus da dengue, a gente não tem nenhum medicamento. E mais de 90% dos casos de dengue, a pessoa tem uma melhora em torno de 2 semanas. Ela evolui para uma dengue clássica, que ela vai ser curada em 2 semanas. Uhum. Mas com relação a crianças e idosos, como a ouvinte falou, a gente sempre tem uma preocupação a mais e os serviços de saúde são sensibilizados para isso. Porque além das idades extremas, como crianças ou idosos, tem as doenças correlacionadas, que podem agravar a dengue. Então, sempre é importante o médico, o profissional de saúde, estar com uma atenção mais atento para essas questões. E é isso que a gente sensibiliza também os nossos serviços de saúde.
Tá aí, tá respondido?
Tá, sim.
Muito obrigado pela sua ligação, um abraço e até uma próxima oportunidade.
Para você também, obrigada.
Obrigado você. Muito bem, Alessandro, é o seguinte, eu soube há pouco tempo que você pode contrair dengue mais de uma vez. Então, em Ribeirão Preto, se não me engano, tem 1.432 casos. Eu sou mordido pelo mosquito da dengue lá, me trato, venho para São Paulo e sou mordido aqui. Sou premiado novamente aqui. Quantas vezes eu posso contrair a dengue?
A sua pergunta é muito importante. Para respondê-la, a gente ficaria aqui até uma hora aqui conversando aqui só com essa pergunta que você fez, porque foi muito boa. Eu vou resumir para conseguir falar tudo que você colocou. A gente pode pegar dengue 4 vezes na vida, porque a gente tem 4 sorotipos do vírus da dengue. Se você pegou a dengue tipo 1, que é a que está circulando em São Paulo hoje, você nunca mais vai pegar esse tipo de dengue. Só que se no ano que vem estiver circulando o tipo 2, 3 ou 4...
Qual é a hemorrágica?
Qualquer um é a mesma intensidade para qualquer tipo de vírus. Tá. Não tem diferença, eles têm a mesma intensidade. Não há diferença quanto a isso. Aqui na cidade de São Paulo está circulando o tipo 1. No estado de São Paulo, na grande maioria das cidades, está circulando também o tipo 1. Só que tem uma pequena porcentagem em algumas cidades que estão circulando o tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Mas é muito pequeno, muito pequeno. Então, se você contraiu esse ano a dengue, você deu o exemplo de Ribeirão Preto. Lá, com certeza, a maior parte é tipo 1. Provavelmente você não vai pegar aqui em São Paulo novamente.
Só eu poderia pegar tipo 2, 3
tipo
e 4.
Tipo 3 ou 4, exatamente. Você fica imune para o resto da vida.
Menos
esse
mal,
tipo.
Né?
Existe uma questão, pesquisadores, me parece que os pesquisadores estão descobrindo que o mosquito está se modificando, né? Para se adaptar e aí é um outro desafio também, né?
É um pouco precoce isso para a gente afirmar, mas a gente vê ano a ano... O mosquito se reproduzindo de uma forma mais eficaz.
Por que ele está mais resistente?
Eu não tenho ainda a resposta para essa pergunta. Eu sei que tem muitos pesquisadores
debruçados... Ou a imunidade da população que caiu.
Tem muitos pesquisadores debruçados em cima dessas questões hoje para respondê-las. Eu não vou responder porque seria levando da minha parte levantar qualquer coisa que não esteja ainda comprovada.
Mas entre vocês, o que fica? Fica que o mosquito está resistente?
Fica que o mosquito está cada vez mais adaptado ao ambiente urbano, dentro dos domicílios. Cada vez ele se replica, ele se reproduz mais rapidamente. O vírus cada vez se replica dentro do mosquito e dentro das pessoas... mais rápido, então a gente tem uma viremia maior no mosquito e nas pessoas, então a transmissão da doença lá fica mais eficiente.
Ô, Alessandro, aqui tem uma pergunta, Maria Aparecida, do Parque do Cocaia, mas eu acho que o Cocaia não é a Zona Norte, não, eu não conheço. Vocês sabem onde fica o Cocaia?
Não sei.
Ela gostaria de saber o custo do tratamento da dengue. O gasto é elevado, ela pergunta. A principal perda é de médicos e leitos ocupados com esses pacientes. E aí, levando, tem uma curiosidade que eu disse no início do programa aqui. Um vendedor reclamou que ele levou a mãe no hospital do Mandaki e não tinha médicos. E essa é a pergunta que eu faço a você. Os médicos foram já destinados para atender nessa tenda? Foi por isso que os hospitais estão com a ausência de... enfermeiros e médicos, não?
Não é por causa disso. Eu não vou saber responder por que não tinha médico especificamente nesse local.
Eu imaginei, porque
mas não tem a ver
durante
com a
muito tempo, e como tem um atendimento urgente,
sim.
Eu imaginei que esses médicos seriam deslocados de alguma área, né?
Não. Os médicos vão ser... essas tendas estão sendo feitas através de parcerias da prefeitura com os hospitais privados.
Privados.
Então, os profissionais que estarão na tenda serão profissionais da rede privada. Então, não vai ser retirado de outros locais.
Onde fica a tenda da Zona Norte?
A primeira que vai ser, vai estar ativa a partir de segunda-feira é no bairro Vista Alegre da Brasilândia.
Vista Alegre, lá na Brasilândia.
Isso, que é o local onde a gente...
O horário de funcionamento.
Das 8 às 5 da tarde, se eu não me engano.
Vai começar a funcionar com quantos médicos e enfermeiras?
Não tem esse número ainda. Não sei, porque estão sendo definidos ainda essa semana, mas eu não tenho esse número, eu não sei. Eu sei que é um espaço de 500 metros quadrados.
De 500 metros quadrados. Então você que é ouvinte da população da Zona Norte, a partir de segunda-feira, terá uma tenda para atender aquelas pessoas que têm sintomas... Né? Que pode ser dengue ou não, porque aí vai ser só diagnosticado pelo médico. Né?
Na tenda, vai ser, ali na entrada da UBS, vai ser analisado se a pessoa está com sintomas de dengue. Se ela tiver, ela vai ser direcionada para essa tenda, senão ela entra num atendimento comum da UBS. Lá
aconteceu comigo, eu tive um problema, uma virose grave, eu fui num pronto-socorro de um hospital aqui, e eles me fizeram, pediram para fazer o exame de dengue, porque era um sintoma semelhante.
Sim, sim.
Eu não estava, por exemplo, mas era uma virose. E essa virose está espalhada por São Paulo.
Sim. Hoje, dos casos que chegam suspeitos de dengue na nossa rede de laboratório para ser feita a sorologia, para confirmar a dengue, cerca de 60% das suspeitas estão sendo confirmadas. Então, tem 40% de casos que são suspeitos e que não é dengue, porque a dengue não tem... um sintoma específico, ela confunde com várias outras doenças, leptospiroses, algumas meningites, então, e viroses comuns, né, de inverno.
A própria gripe, né?
A própria gripe confunde muito com a dengue. Então, tem sempre esse número diferente.
O Cássio, você queria fazer uma colocação?
Eu queria, sim. O Alessandro, quando você comentou dos quatro tipos de dengue e que as pessoas podem pegar só uma vez, é porque imuniza. Esse deve ser o fato pelo qual está sendo desenvolvida uma vacina contra a dengue. Um pouquinho antes de você chegar, a Ana trouxe essa informação. Gostaria de saber o que mais você pode acrescentar, o que você pode falar para a gente a respeito do desenvolvimento da vacina.
Ana, você falou de uma vacina de algum instituto específico?
Do Butantan, né? O governo está pedindo, inclusive, a autorização da Anvisa, né, para começar os testes.
No começo do ano, eu tive a oportunidade de visitar o Instituto Butantan, juntamente com o prefeito Haddad e o secretário de Saúde. A gente teve a iniciativa de ir até lá para a gente ver como estava o desenvolvimento, né, da vacina. Ela está em fase 2, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. Né, eles estão pleiteando já o começo da fase 3 junto à Anvisa. O prefeito Haddad e o secretário da Saúde, naquela ocasião, estavam muito preocupados e se prontificaram a entrar em contato com o ministro Chiouro, da Saúde, para tentar, junto à Anvisa, desamarrar toda a parte burocrática dessas fases, né, de testes da vacina. Essa vacina específica do Butantan, complementando um pouco a primeira pergunta, pelo que eu sei até o momento, ela é muito sensível aos quatro tipos de vírus da dengue, o que nos deixa muito esperançosos com a utilização dessa vacina. Só que eu sei que ela não é para agora, ela não é para o ano que vem. Eu acredito que talvez 2017 ou 2018... a gente tem essa vacina muito eficiente para dengue. Mas nós nunca vamos deixar de combater esse mosquito, mesmo que a gente tenha essa vacina.
Você sabe que depois de nós colocarmos no ar uma reportagem da Rádio ONU, há umas duas semanas atrás, a Rádio ONU quer saber, está fazendo playlist em todo mundo com as pessoas, e perguntando se as pessoas são felizes. E se são felizes, qual é a música que expressa essa felicidade? E agora nós estamos fazendo, já fizemos com os ouvintes, agora estamos fazendo com os convidados que participam do observatório. Eu vou começar com a Ana Roger. Ana, qual é a música que expressa a sua felicidade?
É justamente Happy, do Pharrell Williams, que significa feliz.
By the way, because I'm
Itaiana, a música que expressa a sua felicidade.
É homenagem ao meu filho, que adora essa música, inclusive toca.
E rapidamente, qual é a sua, Alessandra?
Velha Infância dos os Tribalistas.
Os Tribalistas, Velha Infância. Lembrando você, ouvinte, que você está sintonizado no Observatório do Terceiro Setor, que também tem música.
Te vejo, eu penso em você, vejo amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu
tá aí, é uma homenagem ao momento que você que expressa a sua felicidade, viu, Alessandra?
Obrigado.
Obrigado a você pela sua participação. Agora, vamos a do Cássio, né, Cássio? Você que é um homem viajado, que música você gostaria de dizer ao ouvinte? Essa que expressa a minha felicidade.
Eu gosto muito de MPB, especialmente as músicas de Vinícius de Moraes.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência...
Aí a homenagem ao nosso, ao Cássio, ao nosso publicitário, Cássio Reno. Gosta do Vinícius. Todo mundo aqui tem um bom gosto musical. No final do programa tem que continuar com o serviço, Alessandro. É você. Agora, os repelentes são um bom antídoto?
Repelente precisa ser usado com uma certa cautela. Sempre usar o que está indicado no rótulo do produto. Tomar cuidado com intoxicação e alergia com relação ao repelente. Ele tem efetividade? Tem. Até um certo momento que o mosquito ele atravessa barreiras, ele se acostuma com o repelente também. Não é indicado utilizar porque ele não vai ter eficiência? Não, não é isso. Ele tem uma certa eficiência. E até é importante, pessoas que tiveram dengue, enquanto estiverem em casa, utilizar para não contaminar os mosquitos que estão na casa dela, para não passar a doença para as outras pessoas que moram na mesma casa.
Muito boa, então, lembrança.
Mas só um cuidado especial com crianças de... muito novas, né, bebês, que não podem utilizar esse tipo de produto, porque ele causa intoxicação. Então é sempre importante uma recomendação, lógico que nem
todo mundo tem acesso a um dermatologista para ter essas recomendações, mas observar o que está escrito no rótulo do produto.
Falando em recomendação, rapidamente, Ana.
Essa é uma última pergunta, se dengue pega de uma pessoa para outra, e antes que você responda, só avisar que no nosso site www.observatório3setor.com.br você tem todas as informações sobre a doença, como prevenir, todos os sites que você pode acessar, inclusive o site da Prefeitura, e também nossa página do Facebook.
Só existe uma forma, né, de contágio da dengue, que é através da picada do mosquito. E lembrando que ele não, geralmente ele não nasce, né, com o vírus. Ele pica uma pessoa que está com o vírus, contrai a doença, desenvolve ali, tem um período de viremia dele e começa a transmitir para as outras pessoas. Então essa é a única forma de contágio da dengue.
Muito bem, ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Ah, sim, a produção está me dizendo que mais uma perguntinha para você, chikungunya. Que nós não falamos e também que preocupa a população.
Muito bem lembrado da chikungunya. Ela chegou no Brasil ano passado, mas felizmente aqui na cidade de São Paulo, a gente só teve até o momento casos importados da doença. A gente teve 11 o ano passado e 4 casos importados esse ano, que são casos onde as pessoas contraíram a doença em outros países e passaram o período de viremia aqui na cidade de São Paulo. A gente fez todo o trabalho preventivo para não ter a disseminação da doença aqui e até o momento a gente não teve casos
atópicos. A gente corre riscos?
Todo o Brasil corre risco da introdução da chikungunya. Todo o Brasil corre
já, risco. Já estão tomando medidas para prevenir?
Sim, é o mesmo trabalho de combate à dengue, né, de prevenção, de eliminação de criadouros. Também não temos nenhum medicamento, nem vacina ainda para essa doença, mas a diferença dela é que ela é só um vírus, né, a chikungunya, e a mortalidade dela também é menor, mas a preocupação e o alerta é constante. Então, todos os casos que chegam para a gente faz as ações de bloqueio de criadores, bloqueio de imobilização, para que essa doença não seja introduzida aqui no nosso município.
Muito bem, obrigado, Ana Rogers, prazer revê-la.
Eu é que agradeço por estar aqui mais uma vez.
Muito obrigado, Cássio.
Uma alegria estar aqui com vocês.
Muito bem. Alessandro, novamente, você quer deixar um site para a população que alguma pergunta que não pôde ser respondida, e se tiver interessado, ele recorre à prefeitura, enfim.
Dúvidas, denúncias, informações no telefone 156 da prefeitura, e também informações de prevenção, sintomas da dengue no site da prefeitura, na Secretaria da Saúde, tem todas as informações que o ouvinte quiser esclarecer.
Não, registro aqui, desagradável, a morte do cineasta Manuel de Oliveira aos 106 anos de idade. Mais de 60 filmes. O cinema perde mais um grande astro. O diretor Manuel de Oliveira, português. Muito bem, eu quero agradecer ao Cássio Reina, publicitário, Ana Rocha, editora do portal do Observatório Terceiro Setor, e o Alessandro Aparecido Giancola, coordenador de ações de controle do mosquito da dengue da Prefeitura de São Paulo. Muito bem. Eu quero agradecer também ao Cléo Rodrigues pelos seus trabalhos, e assisto o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite, e as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site observatorioterceiro.com.br e a nossa página no Facebook, facebook.com/observatorioterceiro. Estaremos na próxima terça-feira, às 14h, com mais um Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio ONU em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/por e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.